Pois é, esta é a nova temporada de spin-off. Já estavam com saudades.
Finalmente, amigo, finalmente. É? Ia dizer qualquer coisa, não vou dizer.
Pronto, chegámos desta vez, somos só nós os dois, José Santiago e
exatamente,
João Moreira.
Já ninguém nos passa cartão.
Já ninguém nos passa cartão, os nossos amigos já não podem connosco, mas nós continuamos aqui na nossa luta incansável para que alguém nos ouça.
Irredutíveis.
Irredutíveis?
Pode ser.
Pode. Vou aceitar. Também é uma entrada especial porque Motel X, não é?
Motelx.
No entanto, também te ia perguntar se tu pensaste durante este tempo todo em alguma coisa que queiras partilhar com as pessoas, porque isto é muito mês sem falar.
Vamos fazer o seguinte, primeiro falamos do Motel X.
Queres que eu tire o seal?
Estava a estabilizar. Primeiro falamos do Motel X, tranquilo.
Sim, está bem.
E depois pode ser que tu te esqueças da pergunta que fizeste e que eu não tenha que dizer nenhuma ideia, porque eu não tenho.
Tá, pronto. Não estou a falar de ideias, por assim dizer. Era só assuntinhos que por acaso...
Ah, vou tendo, mas o Motel X é a prioridade.
Está bem. Então, o Motel X, que é o festival de terror por excelência em Portugal, porque o Fantasporto já não é o que era.
Fantasporto, uma vez fui ver um filme ao Calha, queria ver um filme ao Calha.
E o que é que
ver o Fish Tank.
Fish Tank?
Pá, que é um filme sobre a juventude... difícil nos arredores de uma cidade inglesa qualquer.
Achaste não tinha... fantástico?
Opa, era fantástico na sua qualidade, mas não fantástico na sua temática, portanto, no seu género, digamos assim.
Ok. Bem, o que eu posso dizer deste Motel X, que eu fui e tu não foste, é que é a 10ª edição, portanto 10 anos de cinema de terror a acontecer em Lisboa. Primeiro era só no São Jorge, agora já passou para o Teatro BBVA.
Que é em frente, era um antigo
Tivoli. Que é em frente. Não passou, aliás, só aumentou o espaço para esse teatro. E é uma semana inteira de cinema de terror.
Uma semana inteira, não é?
Mas eu só fui ao fim de semana e acho que só aguento um fim de semana.
Eu não fui por,
sou uma pessoa fraca.
Por questões financeiras. Sabes que eu sempre que posso vou a Lisboa. Sabes bem que gosto.
Sei que é.
Sempre posso.
Uma das tuas localidades favoritas.
Portanto, sim, foi, não deu mesmo. Não deu mesmo. Mas pronto, o que é que tens a dizer sobre o
festival?
Pronto.
Foi de
destaca,
6 a
11
e eu vi alguns filmes, não muitos, mas vi alguns filmes. Entre eles, um filme de um realizador português, de que já iremos falar mais à frente, que é o António de Macedo, e eu sei que tu também já conheces.
Já conheço.
E não sabias que ele estava em exposição no Motel X. Mas também, curiosamente, um filme britânico que ainda hoje mexe comigo, que se chama K-Shop. Já te falei do K-Shop?
Não. Não estás a aguardar para falares em direto no
pronto,
no
o K-Shop,
o que eu aprecio.
O K-Shop, e foi um dos melhores filmes que eu vi, então, fala-nos de um paquistanês universitário.
Estuda onde? No Paquistão?
Não, ele estuda em Inglaterra. Okay. Falta isto. Ele estuda em Londres. Okay. Ele já não nasceu em Londres, mas chegou muito, muito cedo a Londres com o pai. O pai trouxe-o do Paquistão e abriram uma loja de kebab. E a loja de kebab
situa-se... Não me parece muito credível essa história.
Não achas que
não
um
credível.
Imigrante paquistanês possa ter aberto uma loja de kebab?
Era buscado, mas sim, pronto. Suspendemos a crença. Sim, suspenderam o livro. Okay, okay.
Vamos fazer isso. E ele escolheu abrir essa loja num dos locais mais mijados de Londres, é o que eu chamo aqueles sítios onde toda a gente sai para ir à discoteca, uma das ruas mais movimentadas da cidade, é só discotecas, só bares, e o que eles apanham no final da noite são bêbados e gente com muito pouca educação, e eles têm que lidar com isso.
Okay.
O pai, no entanto, é uma pessoa já com alguma idade, já tem alguns problemas de saúde, e ele está a tentar acabar o mestrado. O pai foi hospitalizado, acabou de sair do hospital, ele insiste para o pai não continuar naquela loja onde ninguém o respeita, e por isso, se calhar não faz sentido, eles já angariaram mais do que dinheiro para continuar. Ele vai acabar o mestrado, depois começa a trabalhar e já não precisam da loja, mas o pai insiste. e insiste que o filho o ajude nestes dias em que está ainda mais fragilizado, e é num desses dias que chega um grupo de bêbados que, em confronto com o pai do rapaz, sem querer, o atiram ao chão e o matam. Ele bate com a cabeça e o senhor...
Estás a contar a história toda do filme?
Não, isto é o pressuposto.
É o início, antes do genérico. Isto antes do genérico, ok.
Antes do genérico não é. Bem, ele morre e o senhor tem que fazer contas à vida, porque o pai já não o sustenta, então. Ele tem que acabar o curso, a tese de mestrado está ali paradinha no computador e os professores estão a pressioná-lo para que aquilo seja entregue, e ele tem que ficar preso àquela loja de kebabs para conseguir pagar as propinas e o que mais.
Ok, e o que é que aconteceu ao dinheiro que eles tinham angariado já, que era mais que suficiente?
Pois, isso é um plot hole que
pode não ser. Às tantas, a questão de
poderá ser.
Da hereditariedade pode demorar às vezes um tempo a ficar desbloqueada, percebes?
Pode ser isso.
Pode acontecer.
Eu vou escolher
essa hipótese.
Eu vou escolher omitir, okay, que esse problema se pode manter, mas é um problema.
Posso telefonar a um amigo meu que é especialista em direito familiar e sucessório em Inglaterra, para esclarecermos essa situação.
Podes?
Podemos, mas pronto. Para a semana falamos nisso.
Fazemos isso em off e se calhar
exatamente
depois...
Mas para a semana falamos disso, bem. Esclarecemos os nossos ouvintes.
Ora bem, num dos dias em que ele está na loja de kebab, já sem pai, chegam mais um grupo de bêbados, como é normal. E desta vez o grupo de bêbados passa-se e atira-lhe o computador ao chão, partindo o computador todo.
Ele não tinha aquilo numa cloud.
E ele não tinha aquilo numa cloud.
Não tinha mandado nem não sequer um draft mandado, preliminar aos professores.
Nem sequer tinha a tese numa pen. Ele ficou completamente desamparado.
Ora, isso aqui, há coisas que eu acredito. Estou disposto a acreditar em tudo, mas há coisas que eu não estou disposto a acreditar.
Tu achas...
Acho isto alto. Quer dizer, pelo amor de Deus, passa-se quando isso? Início dos anos 90? Final de,
isto
dos anos 90?
Passa-se em 2014.
Não sei, não aceito.
Não?
Essa é a parte fantástica, não é? É a parte fantástica do...
É a parte fantástica.
Ok.
Se conseguires livrar-te um bocado mais dessa... dessas amarras, o que acontece é que ele vai lá atrás buscar a pá e o que é que seja para limpar os destroços do computador e o resto da porcaria que o rapaz fez, e quando volta vê o rapaz a cozinhar as próprias batatas fritas atrás do balcão, sem que ninguém lhe tenha dito que ele podia fazer isso, e normalmente os clientes não podem. Mas ele chateia-se com aquilo e também dá um encontro ao rapaz e diz: o que é que estás a fazer? Só que o rapaz cai direitinho com a cara no óleo quente e acaba por falecer uns minutos depois. E ele fica aflito. O que é que ele faz com o cadáver? Será que ele o matou? Será que a polícia vai acreditar nele, paquistanês? Como é que é isto? Entretanto, ele decide: bem, vou esconder o cadáver no melhor sítio que eu posso, com os kebabs. E então ele começa a fazer kebab de bêbado e a servir aos
bêbados. E eram os melhores kebabs. Faz lembrar uma história.
Não, esta história já foi. Esta história, por acaso, já foi repetida várias vezes. Há um filme que é o Green Butchers, com Mads Mikkelsen, também é mais ou menos isso.
Sim, vê aquela coisa dos Liga de Cavalheiros Extraordinários. Não, Liga de Cavalheiros.
Liga de Cavalheiros, sim, também.
Havia sempre um talho, não sabíamos bem.
Nunca
que...
sabíamos bem o que é que era aquilo. Sabíamos era que os embrulhos de carne vinham ainda a pingar sangue. mas aqui é giro o twist, porque tem aquela vertente social, não é? Os paquistaneses que estão a apanhar com a má educação dos ingleses que vêm da noite e ainda são maltratados em cima disso e não têm quaisquer apoios do pessoal e da polícia, por exemplo. Ele chama a polícia uma vez por causa de desacatos e a polícia diz: o que é que lhe faça agora? Já foram embora, não foram?
Pronto. Havia um mito aí que era de melhor sangria da cidade era feita com água benta. Um gajo que ia buscar água benta.
E que cidade era essa?
Em Coimbra.
Em Coimbra?
Fui eu que inventei, portanto não.
Ah, ok.
Mas podia ser, era um sacristão. Era uma história. Tive uma ideia que é para uma série que era um sacristão que fazia um filme. É um filme. Sabes um sacristão que fazia sangria com água benta e era a melhor sangria da cidade.
Água benta, eu não sei se... As águas têm diferentes sabores. Há quem diga que a água não tem sabor, mas a água sabe...
Tem sabor.
Sabe diferente, tu vais ao estrangeiro, a água sabe...
Tem um sabor diferente.
Completamente diferente.
Tem um sabor diferente.
Mas eu apanhei águas de 5 dólares e apanhei águas pretas quando estive nos Estados Unidos. Há uma água preta. Simplesmente tem tintura. Tintura não, tem uma coisa que torna a água preta, mas sabe
mas
a água normal.
É. Então porquê?
Não sei. Blackwater. Pois há coisas que são a Smart Water. Já ouviste falar da Smart Water?
Não.
É uma água que supostamente tem mais íons de Requiparta.
Ok.
E vai ativar-te coisas no cérebro.
Uhum, eu acredito, acredito nisso.
Acreditas nisso?
Os Fremen no Dune tinham um fato em que filtrava o próprio xixi e podiam beber.
Pronto, mas isso eu acredito.
É eterno. Isso é eterno.
Fazível, caralho.
E é eterno.
Não é nada eterno.
Como é que não é eterno?
Deixa cá ver. Aquilo só... sai, depois entra...
Imagina, fica água e sobra pó. E tu pôs para fora, aquilo é areia, fica o pó misturado.
Mas vai saindo cada vez mais, cada vez menos água e cada vez mais impureza que é filtrada.
Mas filtrava tudo, ficava pó só.
Não parece.
Vamos ligar a um médico.
Pode ser. No Waterworld ele fazia isso. Não sei se te lembras. Kevin Costner
tinha umas galas atrás das orelhas, que é o sítio impossível para ter galas, mas galas eram pescoço.
Acho que é das primeiras cenas do Waterworld, é o tipo a andar na jangada, a mejar para o copo, a pôr o copo, a despejar o conteúdo do copo numa geringonça, uhum. E aquilo a filtrar para a água e ele estava a beber.
Mas podia ser água do mar, tipo água salgada, e filtrava, tipo no Dubai.
Isso que era mijo.
Era o próprio mijo?
Acho que sim.
Então porquê não água do mar? Se aquilo é só água do mar. Se filtra mijo, também filtra água do mar.
Não sei.
Não faz sentido nenhum isso.
Eu não sei como é que aquilo funciona.
Não faz sentido nenhum. Pá, é só plot holes essa porcaria desse Waterworld.
Pronto. Mas correu mal. Por isso acho que também não te podes queixar de muito.
O que é que correu mal?
O Waterworld teve a justiça que merecia.
Exatamente.
Não é? Pronto. Vi esse K-Shop. Vi um que é muito metal. E um filme muito metal. Que se chama The Devil's Candy.
Metal ou meta?
Metal.
Ah.
Metal. Que é sobre uma família que se muda. História clássica. Família que se muda para uma casa onde houve um homicídio. O homicida é o filho deficiente do casal que morreu.
Deficiente quê?
Mental.
Que
deficiência é que ele tem?
Sim.
É atrasadinho.
Atrasado mental?
É atrasado mental. Ouve vozes e para. Para não ouvir mais as vozes, liga o amplificador e a guitarra no máximo, e toca a guitarra até altas horas da noite, e era a mãe que lhe estava a mandar parar com isso, e ele matou-a, e depois matou o pai, mas o homem não era certo. Entretanto, ele foi para o hospital psiquiátrico, e quando volta à casa, já lá está a família, e ele tenta entrar a bem, ele pergunta, esta é a minha casa, posso entrar, posso ficar aqui, eu não, não vendi a minha casa. E eles dizem, claro que não, sai daqui, vai-te embora. E ele, entretanto, começa
Mata
a fazer
também?
Das suas... Quer matar a família toda.
Pronto. É um filme de terror.
É um filme de terror. É um filme de terror e é bem feito e tem a duração certa. Tem 73 minutos.
É bom.
Não é? É ali tudo condensadinho, tudo a acontecer.
Perfeito.
Tens a...
Parece às vezes o piloto de uma série, que é o primeiro episódio, que é um bocadinho maior.
Sim.
É tipo isso. Ou um season final. Às vezes o season final tem
Eu vi o The Night Of, aquela minissérie toda a gente anda a falar. O primeiro episódio tem hora e meia.
Pronto. Pode ser. Dá.
E este filme é mais pequeno que esse episódio. Portanto, não sei se ainda está... Se já está disponível no Videoclube do Povo, mas acho que não.
Qual é o Videoclube do Povo? É o Torrent. É os Torrents.
É o Torrent. Okay. Podemos dizer.
Eu acho que pode dizer, não.
Existe, não é? E depois há dois filmes sul-coreanos. Já viste filmes sul-coreanos de terror?
Já.
Às vezes há coisas que se perdem um bocado na tradução, não é? Tu estás a ver aquilo e não te consegues relacionar com as personagens porque, se calhar, as reações que eles têm ou a maneira como se comportam não são aquelas a que tu estás habituado. E eu estou a falar disto porque um dos filmes chama-se The Wailing e é uma mistura entre um policial e o exorcista. E tudo o que tem a ver com a parte de exorcismo e não policial é tudo muito sul-coreano. Há xamãs e há tradições e há maneiras como eles se comportam em determinados rituais ou em determinadas alturas do ano que tu não percebes muito bem o que é que se está a passar e se é a parte fantástica.
Ok, e a parte da estrutura dramática? Muitas vezes encontras em cinema oriental. Ora bem... A nossa estrutura dramática é baseada normal na poética aristotélica de que tens uma primeira fase, depois tens uma segunda fase que é o dobro da primeira fase, depois tens uma espécie de desenlace.
Sim.
Que tens a comédia que começa bem, passa a ficar mal e depois fica bem, e a tragédia que está tudo mal, há um período em que fica bem, uma espécie de trégua, e depois pronto. Isso é a estrutura normal que quase todos os
certo.
As narrativas dramáticas e cinematográficas têm. No Ocidente. Eles têm tradições diferentes que não correspondem a isto. Portanto, o que se calhar para eles é o tradicional, nós vamos logo achar-nos estranho.
Exatamente.
Isso acontece muitas vezes.
E eu achei isso muito estranho, quer dizer, não é uma coisa que tu apanhas normalmente no cinema da ação, e acho que já vimos filmes coreanos da ação, e a coisa... Nem damos por ser um filme coreano, quase. Mas ali há coisas muito estranhas em termos de relações de família, a maneira como toda a ação é... O pressuposto da ação toda, não é? Quer dizer, nós sabemos que uma família está em tumulto, mas se calhar não notamos isso numa família sul-coreana e é estranho.
Isso tem uma coisa que tem que ver com a discrepância cultural.
Exatamente,
okay.
Exatamente.
Não é
em termos de estrutura, a coisa está mais ou menos
internacionalizada.
Sim.
E a tendência é essa, é haver um merge.
Sim,
de...
sim. É. E cada vez mais assim. Mas já há algum tempo que é assim, já não há tanto essa diferença. Mas aqui mesmo o problema são essas diferenças culturais que eu acho que me lixaram um bocado nesse filme. E depois o filme tem 2 horas e meia.
Pronto, é um elemento que faz uma pessoa bufar. Eu fico logo a bufar.
Às vezes, isso acontece. Eu lembro-me que o Gladiador tinha 3 horas.
Uhum.
Mas passou num instante, na altura, para mim.
Teve um intervalo, não é? Passou num instante,
mas
um
este filme... Aquilo custa.
Mas
aquilo...
não tem intervalo. Não. Cada um faz o seu, não é?
Sim.
Não há férias marcadas. Cada um tem 20 dias de férias para gozar e cada um faz as suas férias. É isso?
É isso mesmo.
Pronto. Não...
É isso mesmo.
Dificulta às vezes as coisas.
Mas pronto, The Wailing é uma mistura entre um policial e o exorcista. É o que eu posso dizer.
Aqui uma pergunta pertinente e que já fica como uma indireta para os senhores de Motel X. Está aqui uma indireta para os senhores de Motel X.
Mas é isso.
E dos outros festivais. Quanto é que achas que é razoável para um filme passar a ter intervalo? Ou seja, tipo, esses 70 e tal minutos não vale a pena. A partir de quanto é que é razoável? Hora e meia?
Não.
90 minutos?
3 horas. Eu diria 3 horas.
O que é não? Tudo que tenha mais de, imagina, 90 minutos passa a ter
tudo
intervalo?
Que tenha mais de...
É que as 2 horas e tal, obviamente, precisa ter um intervalo, caralho.
Achas?
Eu acho que sim, quando mais não seja para um gajo, sei lá, beber água, fazer xixi, qualquer coisa.
Não sei.
É que 2 horas ainda é muito, caralho. Digo eu.
2 horas
eu diria,
um bocado,
a partir de 90 minutos, é que eu voto. 90 minutos. Eu não sei que o meu voto não conta nada, mas fica aqui o meu voto, 90 minutos.
Então e se o filme tiver 100 minutos?
Ah, tem um intervalo, aos 50.
Aos 50 tem um intervalo?
Por que é que não?
Não sei, acho que...
É um episódio de normal. Um episódio de...
Eu comprava essa ideia, porque eu sou apologista dos intervalos, que eu tenho uma bexiga muito fraca. E portanto, é uma coisa...
Sobretudo quando um gajo vê muitos, sais um e entra no outro. E se calhar nesse intervalo nem sequer... Epá, não sei, o festival, não sei, é sempre a andar.
Não sei se poderá ser um problema logístico. Lá está. Se tu tens aquelas pessoas todas a sair enquanto há fila para outra sala ou...
Pois, pode ser. Não, isso eu percebo. Isso é... A questão logística é uma...
Mas eu também sou apologista disso do intervalo.
É uma questão que eu aplaudo.
E olha...
Agora, não tem que sair, sai. Só quem tem vontade de fazer xixi.
Assisti a uma coisa que pode parecer incomodativo, mas mais incomodativo era se continuassem. Estavam pessoas a levar a comida para dentro da sala durante o Devil's
Candy. Aquelas pizzas que eles têm lá?
Não. Eles iam lá fora buscar os cachorros. Entravam com os cachorros e com a Coca-Cola e já estavam sentados e tiram da mala o cachorro e começam a comer.
Exatamente.
E o senhor avisou, o Pica.
Ralhou.
Ralhou uma vez e eles disseram muito bem. O filme começou e os gajos começaram a comer e cheirava mesmo a cachorro.
E o Pica foi lá?
O senhor foi lá e disse, venham comigo. E tirou-os do cinema.
Ora bem.
E é assim que as coisas funcionam.
Bem,
percebe?
Finalmente justiça, uma sala de palmas.
Eu acho que é mais política do São Jorge do que do Motel X, no entanto, gostei e...
Assim por baixo.
Pronto, e assim por baixo. Onde é que eu ia?
Tu ias mais filmes.
Coreano. Ah, o outro coreano é um filme de zombies dos bons. Daqueles que não se via há muito tempo.
O que é um filme de zombies dos bons? Um filme de zombies... Nunca vi nenhum.
Nunca viste nenhum?
Não sei, acho que não há.
Andas a ver os maus.
Acho que não há.
Os filmes de zombies dos bons... O zombie foi criado para ser uma espécie de uma crítica a qualquer coisa. O Jorge Romero, quando criou os zombies, queria fazer um filme sobre racismo que não fosse explicitamente com pretos e brancos.
Uhum.
Pronto. E então criou aquela história e o ator e o herói era preto e a coisa desenvolveu-se.
Então os zombies eram os brancos? Não percebi isso.
Não,
como é que é
os zombies.
Como é que é essa analogia?
a analogia é: os zombies querem atacar as pessoas.
Pode ser índios e cowboys também.
Pode ser índios e cowboys.
Okay.
Mas eu não estou a dizer que os zombies fazem parte dessa crítica. Estou a dizer que são uma desculpa para essa crítica.
Okay.
Porquê? Porque depois, nessa Noite dos Mortos-Vivos original, fica um grupo de pessoas bem diferentes presas numa casa. Fica uma mulher de bem, uma rapariga de bem, aliás.
Okay. E eles têm que trabalhar todos em conjunto.
E eles têm que trabalhar em conjunto.
Ultrapassar as suas diferenças.
E chegamos à conclusão de que o maior problema reside dentro da casa e não lá fora nos zombies. Pronto.
Ok. Isto é como aqueles... Estamos em plena Guerra Fria e depois vem uma invasão extraterrestre e os russos e os americanos têm que trabalhar em conjunto para...
Sim, vamos ser simplistas. Vamos ser simplistas.
É isso,
mas é isso.
Faz falta, é um filme, é esse tipo de filme faz falta agora, não é?
Oh, amigo, na altura fazia, era 1969.
Pronto, okay. Na altura Pronto. Fazia.
E este filme chama-se Comboio para Busan. Basicamente há uma invasão de zombies, daqueles que correm, portanto infectados, vamos chamar infectados, e há um grupo de pessoas que está em trânsito no comboio para Busan. Há, no entanto, um infectado que chega a esse comboio e infecta algumas carruagens, e quando se apercebem têm que fechar determinadas carruagens e querem chegar até ao destino onde parece que já há uma estação militar pronta a acolher as pessoas que conseguiram safar-se. Pronto, e depois o filme todo é esta viagem de comboio.
Parece que tem piada isso.
A tentar sobreviver não só aos zombies que ficaram bloqueados nas outras carruagens.
Como é que são esses zombies? É que há zombies diferentes. Há zombies que ficam lentos, há zombies que ficam rápidos.
Não, era o que eu estava a dizer. São aqueles zombies que correm, aqueles zombies que, que trepam tudo o que for possível para,
tipo,
para chegar.
Tipo aquele do Z, não é? Z.
Exatamente. São mais ou
Fazem
menos
barulho?
Esses. Fazem. Sim. São mais ou menos destes zombies. Mas está uma história bem contada e eu chorei. E eu chorei com esse filme.
É ver zombies que dão assim para arrotar.
Isso é um clássico. Sabes que, por falar em zombies a arrotar, isto não tem nada a ver. Mas vi um filme com o Daniel Radcliffe e com o Paul Dano.
Ei, essa é de peidos. Peidos é mau gosto.
É um filme de peidos, sim. É o Swiss Army Man.
Ou seja, é uma espécie de fim de semana com morto,
a fim de semana com morto, mas com peidos. Porque...
Pá, imagina o gajo teve essa ideia. Epá, isto era ficha se houvesse peidos.
Epá,
sim, senhor, parabéns.
Não gostei nada do filme.
Não, ninguém gostou.
Você viu?
Não, mas vi o trailer e parecia de um profundo mau gosto. De um profundo mau gosto. Fica aqui a minha opinião.
Mas
fica aqui se estiverem a ouvir quem fez o filme, um profundo mau gosto.
Eu, por princípio, gosto de piadas de peitos. É uma coisa que me diverte.
Se você fizer barulho e imitar peitos, tem piada.
Tem, eu acho que sim.
Já vou fazer, quando não estiveres à espera.
Pronto, e basicamente é isto. Ah, e depois há o filme do António de Macedo, O Segredo das Pedras Vivas.
Uhum. Sinopse.
Há um arquiteto que é mandado para uma terra no Alentejo para fazer prospeção de terreno no sentido de saber como é que vai construir lá, e o terreno pertence a um senhor que tem uma propriedade também na zona e é muito rico, e a aldeia não gosta muito dele porque ele quer destruir a beleza natural daquela zona. E a beleza natural são umas pedras, uns dólmens, uns menires.
Okay.
Que lá estão plantados e que supostamente têm algum poder, e as pessoas da aldeia sabem que há de facto algum misticismo em torno daquelas pedras. Em especial, três mulheres, uma mãe e duas filhas, que são as donas da residencial onde está o arquiteto a morar, e que supostamente serão bruxas. Pronto, isto depois é a história acerca de um sacrifício ou de um ritual que poderá ter saído defeituoso porque uma das filhas não sabia bem fazer as coisas
isso
tornou tudo muito esquisito naquela aldeia.
Isto disseste-me tu que era uma série para ter passado no Natal.
É verdade, isto era um filme, era uma série de 1995, vou dizer 5 e posso estar errado.
Que era
para passar, se calhar não.
Vamos ver.
Para passar entre o dia 20 e o dia 24 de dezembro, pá, e a coisa parecia normal. Aquilo tem humor, tem atores conhecidos, são todos...
Tem sacrifícios humanos, portanto, a família reunida à mesa na consoada.
Isso poderá ter sido...
É gajo para não ser... não sei. Mas,
pá, mas aquilo tem depois uma... como é que se diz? Uma moral que é muito natalícia. Há ali uma moral muito natalícia.
Então dava para a Páscoa. Na Páscoa também há pessoas a morrer podia. E o pessoal tem moral mesmo.
O que aconteceu com este filme, que não deve acontecer, é que as coisas ficaram no arquivo da RTP durante tempo a mais. E...
O que é que estará naquele arquivo?
É o que eu, imagina que o
António Macedo tinha morrido, entretanto, antes de se lembrar. Opa, vamos buscar aquela série que eu fiz. Estava lá, ficava lá perdido naquele vórtex, naquele poço sem fundo, que é os arquivos da RTP.
E tu sabes que perderam. Ele já tentou fazer isso várias vezes.
Com outras séries?
Não, com esta série.
Com esta.
E eles tinham perdido esta série por completo.
Então, como é que encontraram?
E, entretanto, ele recebe um telefonema a dizer: Sr. António, esta série está aqui e está viva. Não está nas melhores condições, mas está viva.
Porém?
E então, à custa de subsídios, conseguiu fazer a remasterização de som e imagem e digo-vos que aquilo, ok, parece que é 95 pelas vestimentas e pelos atores que conhecemos estando mais novos, mas está tudo perfeitinho. 5.1 até o som.
Ok, sabes que o grande problema da ficção portuguesa, agora ultimamente também, é a porcaria do som. Há uma série para a qual eu tenho um
acho que o som está desfasado.
Não, é desfasado, é péssimo, é mau, não se percebe o que as pessoas dizem.
Mas estás a falar de sonoplastia ou da captação de som?
Captação de som. E depois, eventualmente, a remistura que não é adequada.
Sim.
Música muito alto, os gajos a falar muito baixinho.
Ah, sim. É clássico, muito clássico.
Pá, acontecia muitas vezes numa série para a qual eu tenho um profundo fascínio, que é o Zé Gato, mas que eu nunca percebo o que acontece porque eu não percebo o que eles dizem. Eu vejo o episódio e não percebo. Eu acho que ele é o... A ideia que eu tenho é que ele é um polícia corrupto, mas não tenho a certeza disso.
Pá, eu acho que sim.
Mas é um corrupto que tem uma moral, alguma moral, apesar de tudo.
Sabes que eu não me lembro do Zé Gato quando passou. Mas tenho tentado ver quando passa na RTP Memória. É essa a impressão que eu tenho. O som é muito mau, mas também é o mesmo som de Duarte e Companhia. Aquilo
Opa, mas Duarte e Companhia tu percebes mais ou menos quem é que são os bons e quem é que são os maus, não é?
Se calhar porque já sabes as personagens.
Sim,
pois.
Mas aquilo mais percebes mais ou menos. Há uns que são detetives e outros que são mafiosos.
Mas é trágico quando eles estão na rua. Quando eles estão na rua, não ouves nada, não percebes nada.
Mas às vezes tem uns momentos que é uma mulher falar com um homem, mas eu não é? Não é?
É isso mesmo. É isso mesmo.
Pronto, acontece.
Olha, eu não sei se calhar, estando eu a falar de Motel X, é um bocado injusto. E vou deixar falar aqui alguém que de facto está na organização do Motel X. Esse alguém é o João Monteiro, que teve a amabilidade de falar comigo, e toda a gente sabe que não é fácil, mas ele falou-me então do rescaldo destes 10 anos e podemos
Quanto
ouvir.
Tempo tem este clipe?
Este clipe vou dizer que tem 2 minutos.
Ok.
Pode ser?
Pode.
Pronto. Então cá vai o rescaldo do Motel X.
A sensação dos 10 anos passados... É um bocado difícil porque não tens tempo para parar e pensar ou seja, ter uma visão externa da coisa, mas o balanço geral é mais do que fantástico, porque é um festival que cresceu muito rapidamente e que se tornou, e que mais do que crescer aquilo que nós mais nos orgulhamos, para além da parte, obviamente, de poder ajudar as pessoas a produzirem filmes de terror português, é ter um festival que tem, de facto, um ambiente festival. E isso sente-se aqui durante uma certa energia que existe tanto nas sessões como aqui nos lobbies.
Pronto, este foi o rescaldo dos 10 anos de Motel X. No entanto, falávamos há bocado do António de Macedo e o João Monteiro também nos fez um bocado de contextualização de quem é o António de Macedo, e para aqueles que, tal como eu, não sabiam quem ele era, aqui fica um bocado de contexto para alguém que pode ser descoberto por aí, se calhar no YouTube.
Como é que uma pessoa pode ter acesso? Eu lembro-me de terem contado, vi, e foi no Fantasporto, houve um ciclo, daqueles ciclos que dão à tarde, tipo, não é o ciclo principal.
Percebo isso.
Retrospectiva, digamos assim, de António de Macedo, e eu cheguei a apanhar um filme dele. Epá, é ficção científica portuguesa dos anos 80.
Eu acho que não era só ficção científica, pelo que sei e pelo que soube desta entrevista, ele fazia mais coisas, ele fazia aquilo que se chama cinema de género, ou seja, não é um filme artístico, não conta propriamente uma história que se quer dramática, ele quer fazer cinema comercial que não estávamos acostumados, era o mesmo Manuel de Oliveira, e ele gostava de fazer policiais, cinemas de terror, cinema de fantástico, comédias.
E chegaram a falar que estavam a preparar uma, digamos assim, uma edição completa das obras do gajo. Mas falaram nisso?
Em DVD?
Epá, eu acho que sim. Acho isso que era a ideia. Era quem me falou nisso foi António Pascolinho. E vem cá aqui um abraço para António Pascolinho, um grande entusiasta também do cinema em geral e do terror em particular. E dos quizzes, pronto. Sim. Portanto, ele é que me contou que estavam a preparar isso.
Tá bom.
Não sei se era a malta do Fantástico Portos, quem era, não sei.
Mas então, vamos esperar com muito... Já foi há algum tempo, não foi?
Foi, mas quer dizer, essa coisa, processo de remasterização, se estão dependentes de, como tu dizes, de financiamentos e de subsídios, é coisa para demorar sempre.
Ah, caraças.
Portanto, só tem interesse se for para mandar uma edição remasterizada, se é com problemas de som. Não é?
Sim.
Não é?
Vamos então ouvir mais um pouco acerca de António de Macedo.
Nós temos uma relação muito especial com António de Macedo e quando tu dizes que ele é de facto não sabias e desconhecias, isso é provavelmente um dos maiores crimes da cultura deste país e é bastante exemplificativo da mentalidade que existe, nomeadamente do cinema, que é uma mentalidade de guerra bélica, ou seja, tem sido uma guerra desde o 25 de Abril que destruiu completamente o cinema português e o António de Macedo foi uma dessas grandes vítimas porque é um realizador que até à data, até 1992, era muito mais conhecido do que muitos dos seus pares, nomeadamente o Paulo Rocha ou o Fernando Lopes, que são colegas de geração, e tudo porque ele se recusava a fazer um tipo de cinema que era aquele cinema que as pessoas inteligentes neste país achavam que se devia fazer. Ou seja, eu não sou contra esse cinema, obviamente, mas acho que deve haver espaço para tudo. E o legado do António Macedo é absolutamente imprescindível para podermos sair um bocadinho... Aliás, para poder tentar conciliar novamente o público com o cinema português. O António Macedo, conhecemos o António Macedo no início, exatamente como disse na sessão, no início da primeira edição do Motel X, quando ele foi o nosso júri, nós não o conhecíamos de todo, mas andávamos à procura de saber se havia alguém na história do cinema português que pudesse ser assim uma espécie de representante do cinema de género. E é estranho porque nós, como eu disse, o António Macedo, depois falámos sobre isto com ele e ele enviou-nos uma lista fabulosa elaborada pelo José Matos Cruz, que trabalhou muitos anos na Cinemateca e portanto tem um conhecimento sobre a história do cinema português muito vasto, e foi uma surpresa descobrir que havia pelo menos 20 filmes dentro do género que estão completamente desconhecidos, alguns até de realizadores conhecidos, e portanto que estavam completamente fora das histórias oficiais do cinema português. E dentro, obviamente, dessa lista apareceram os filmes do António Macedo, quase todos, porque quase todos eles se inserem num género qualquer e misturam e cruzam géneros, que é ainda mais extraordinário. E, portanto, chegar ao décimo ano e poder exibir um filme, uma antestreia mundial de um filme dele, de um projeto que ele tinha, como é que eu ia dizer, entalado na garganta, porque coincidiu com a altura em que ele deixou de receber subsídios, porque o António Macedo ainda recebeu subsídios e tem uma carreira bastante longa, porque ele teve sempre grandes sucessos comerciais. Daí o maior surpresa por pensar que toda a gente se esqueceu deste cineasta, de poder ser no Motel X que vamos exibir este filme, que foi pensado como uma longa-metragem, mas teve que ser produzido como uma série que passou na RTP. A RTP tem um arquivo absolutamente precioso a nível de cinema fantástico português, mas que infelizmente não está acessível. Tanto o António Macedo como a Noémia Delgado, que nós estamos a exibir neste momento, não estão acessíveis ao grande público. E isso é uma grande... é algo que nós, enquanto festival, estamos a tentar chamar a atenção, não é? Esperemos que daqui a uns anos possamos materializar um bocado também a nível de conteúdos isto, um bocado como fizemos com o livro que lançámos este ano, e possamos também ter um pequeno livro que possa fazer uma mini história deste movimento. Sim. Porque ele existiu, ou seja, há muita coisa que em Portugal não se sabe que existiu. Quando se fala de que o cinema novo é substituir um cinema horrível que existia em Portugal, ninguém sabe o que é esse cinema horrível. E dentro desse cinema horrível tem cinema de género, tem cinema exploitation, como se fazia nos anos 70 em Espanha, em Itália e em França, e tens muito mais realizadores e realizadoras, como a Noémia Delgado, que tentaram de facto fazer um tipo de cinema diferente, mas que batia com aquela ideia de cinema industrial.
Sim.
E o cinema em Portugal é arte, é uma arte séria.
Pois, o cinema em Portugal é uma arte séria, mas tu tinhas
um reparo
a fazer.
Tem um reparo que é não confundir e António de Macedo, que é a pessoa de quem está aqui a falar,
sim,
como António, com António Macedo, que era o locutor que apresentava a World Wrestling Federation, a luta livre americana,
não sei.
Com o Traz-te-a-Borda. E outras coisas também. Era afirmativo António Macedo, não é?
Afirmativo.
que era...
Correto e afirmativo.
Correto e afirmativo. Portanto, não confundir, e fica aqui o recado para o João.
E ainda é personalidade da Antena 3.
E ainda é personalidade da Antena 3 ou da Antena 1. Uma antena dessas.
Mas pronto, esta informação que temos do António de Macedo, esperemos no futuro ter mais, porque é uma personagem curiosa e é uma obra que devia ser mais conhecida, até para não termos aquela noção do cinema português chato. Até já é quase um género cinema português, não é?
Sim, eu fiquei curioso agora com todo esse cinema que foi substituído pelo tal cinema, o cinema novo.
Sim.
De que ele fala ali, eu gostava de ver, estava a ver os policial português, eu gostava muito de ver isso. Pá.
E por acaso o Motel X tem feito um grande trabalho nesse sentido, porque eu lembro, por acaso nunca fui ver, porque sou burro, mas sei que em todas as edições há um grande trabalho de pesquisa e têm lá filmes portugueses de género, todos os anos, e eu sou um grande parvo e nunca fui a isso, vou sempre aos grandes filmes.
Se calhar vais aos grandes filmes, porquê? Porque essa parte dos filmes de género ocorre à semana, que é quando tu não estás lá.
Não, é uma boa
razão para não
ir. Olha, este, por acaso, O Segredo das Pedras Vivas foi num sábado, a meio da tarde, foi quase o horário nobre para assistir a uma sessão de cinema.
Ok, pronto, não sabia.
E foi na sala maior, na sala Manuel de Oliveira. Mas também foi uma edição, aliás, foi um filme que teve a presença do realizador e, portanto,
também teve pompa e circunstância.
Sim.
Quando são retrospectivas, é normal que estejam, se calhar, nas salas mais pequenas.
É, nas outras salas, sim.
Pronto,
sim.
Isso é normal que às vezes passe ao lado das pessoas, não é?
Isso é bem verdade. E outro ponto ainda para fechar com a organização do Motel X e o João Monteiro se foram os prémios e os vencedores. O prémio de melhor curta portuguesa foi para a curta Pós-Mortem de Belmir Ribeiro. Por acaso é uma curta engraçada, é toda a preto e branco, muito expressionista, e fala sobre um tipo que é fotógrafo, mas não consegue tirar a foto ao perfeito, mas entretanto assiste a um homicídio, tira foto ao cadáver e foi reconhecido por aquela foto. E
tu acabaste de contar a história toda?
Não, quando eu digo curta...
Quando são curtas, às vezes tu ao dizer a sinopse já disseste a história toda. Muitas das vezes.
Então, tu queres-me dizer que uma curta tem que ser vista às cegas?
Não! Há filme que tu dás a sinopse e tens muito para ver. Agora, se é uma curta pequenina, às vezes estás a dizer a sinopse e estás a dizer tudo.
Não, isto tem 15 minutos e eu contei 5. Okay. Contei um terço do filme.
Pronto, ok, custaste 5 minutos. Está bem, a partir daí.
Bem. E depois há o Mélia d'Argent, que é um prémio que já vamos saber o que é. Quem o ganhou foi a República Checa, isto é uma coisa por países. Chama-se The Noonday Witch, de Jiří Sadík, e é uma coisa que joga muito com o folclore checo. Eu por acaso não vi este filme, mas pareceu
muito bem.
Mas disseram
que era bom,
daquilo
que vi.
Disseram que era bom. Aliás, ganhou. E nós vamos então escutar o que é este Mélia d'Argent, porque acho que é uma coisa que é de valor e poderá trazer algum nome também a Portugal.
Basicamente, nós fazemos parte da Federação dos Festivais de Cinema Fantástico Europeus e todos eles têm um prémio, o Mélia d'Argent, que depois, no fim do ano, a gala de cerimónia de entrega do prémio realiza-se num destes festivais, portanto, daqui a 2 anos há de ser no Motel X. O filme que aqui ganhar vai se tornar candidato a ganhar o Mélia d'Or, que é o prémio da Federação, portanto, que é aquele que permeia a melhor tentativa de terror europeia. Mas é algo que nós, obviamente, estamos muito contentes, porque eu acho que, fazendo um pequeno balanço desta primeira experiência do prémio de longa, eu acho que as pessoas reagiram bastante bem e deu um grande destaque ao terror europeu, que é uma realidade que é muito mais interessante e muito mais próxima do que a nossa, tendo em conta, obviamente, a produção industrial que vem da América, que são, obviamente, as questões que, à partida, atraem mais gente. E, portanto, ver salas cheias para ver terror checo ou terror turco é algo que nos deixa muito felizes, porque um dos objetivos do festival no início era, de facto, tentar mostrar o máximo possível, do mais exótico ao mais longínquo, ao mais misterioso, ou seja o que for, mas não nos centrarmos sempre naquela domínio, digamos assim, norte-americano. Não tenho nada contra o cinema norte-americano, obviamente, mas acaba por ser sempre aquele que nós procuramos, porque estamos habituados a que haja bons produtos vindos dali, não é? E a verdade é que no cinema de independente europeu, tem aparecido nos últimos tempos coisas absolutamente fantásticas, nomeadamente, por exemplo, só para falar dos franceses, sim, a vaga de cinema francês que apareceu há uns anos, com o Martyr e com o Alain Terrier, que coincidentemente, que curiosamente acabou por influenciar o cinema norte-americano, que sabia fazer, que estava a tornar-se bastante, estava a estagnar um bocadinho a nível de originalidade.
Pronto, vamos então passar para a parte que toda a gente quer ouvir. Sabes qual é?
Que é o quê? É a pessoas a dar ideias para spin-offs?
Não.
Não, então?
É o realizador de Holocausto Canibal, nas suas palavras, a falar sobre o filme. Também tive a oportunidade de falar com o Roger Diodato, que é a pessoa mais fofa que tu podes encontrar num festival de cinema. Não sei. Encontrei poucas, mas, mas ele foi a pessoa mais fofa no meio disto tudo. E eu falei com ele acerca de algumas coisas, okay, e entre elas não podia deixar de ser o Holocausto Canibal, e comecei por aí.
E é daquelas pessoas que bufa quando... quando falam do Holocausto Canibal?
Fica
danado ou fica contente?
Pelo contrário.
Vais falar aos irmãos do Ana Júlia, eles ficam danados. Não gostam.
Pelo contrário.
Falas Ana Júlia.
Eu aqui não vou ter esse certo, mas vou tentar reproduzir. Ele diz o seguinte. No Museu Norte-Americano Tate Modern, há três filmes. Em exposição, filmes que quebraram barreiras e que...
Holocausto Canibal.
Holocausto Canibal.
E tem que adivinhar os outros dois?
Não, pô...
Branca de Neve do José da Monteiro.
Não é. É o Holocausto Canibal dele, é o Saló do Pasolini e é o Laranja Mecânica do Stanley Kubrick.
Okay.
Portanto, citando Roger Diodato...
Um é pessoas a comer pessoas, outro é pessoas a comer cocó
e
outra pessoa a bater em pessoas.
A beber leite. Citando Roger Diodato, sou Cannibal Good. Portanto, ele gosta muito e acarinha toda a gente que gosta do Holocausto Canibal, porque de facto é um filme que, se as pessoas gostam, ele tem muito orgulho em ter feito e não há que ter vergonha nem...
Okay.
Ele adora falar disso. Bem, o que ele vai agora falar, acho que o primeiro excerto que temos é de ele não perceber porque é que as pessoas ficaram chocadas de ele retratar aquilo num filme, mas os canais televisivos e as notícias passarem todas as atrocidades que passam sem haver problemas das crianças apanharem com isso. Pode ser?
Pode. É isso então, que ele vai dizer?
Não, vai
fazer isso, não, já não precisavas passar.
Vamos passar um atestado de incompetência, homem. Não, isso não vai acontecer.
It's terrible when the media talking about something and you don't understand why. Why you see in television many macabre scenes. You have the son, 7 years old. Okay, possible. Look at that. Is it forbidden for us do that in the movies? In the movies, when the censor to 18 years old, I don't understand why in television possible. This is a demonstration. The movies, I should it for that for demonstrate to people. I'm very happy now because he's 36 years old in the movie. I feel young. I feel young. Maybe it's possible to shoot this movie yesterday.
Yes.
It's incredible.
The legacy is amazing. Everyone knows about this movie. Even if they didn't see it, they know about the movie and the story behind it.
Yeah. I have many... imitation.
Yes.
I like it when the imitation is particularly for how you joke with the camera.
Uh-huh.
I don't like when they put in the movies the monster, the zombie, the porno. Mm-hmm. And so I hate that.
Okay.
But yeah, I have many movies very nice with the same spectacular thing like me.
You were talking about the imitations. I'm not going to say it was an imitation, but did you have a friendly competition with Umberto Lenzi?
It's different, completely different. When you talk about Lenzi, for me, no, he done on me because my school is Roberto Rossellini. I do the realismo.
And Corbucci also?
Yes, but for the other thing, but Rossellini gave me the neorealism, the realism, When I shoot the cannibal, I study the cannibal. Don't do only the little short, or the house like that. No, I shoot it. I study very well the cannibal. Why have the cannibalism? Everything. And Lenzi, no, Lenzi do only adventure. Uh-huh. And not me. It's not me. But when I want to say, how many teachers do you have in your life? I think Roberto Rossellini, Sergio Corbucci, and Mauro Bolognini. Mm-hmm. Because it's different, give me different things.
Yes.
Rossellini, Neorealismo, Corbucci, the atrocity, Bolognini, the elegance.
Exatamente, as palavras de Rogério Diodato para fazer a introdução à conversa que teve comigo acerca do Holocausto Canibal e outras coisas.
Uhum.
Conversa essa que depois podem ouvir.
Eu distraí-me com o sotaque do homem, portanto não percebi nada que ele disse.
Mas se quiserem ouvir mais a pormenor esta conversa, depois no programa Sala de Pânico, quando regressar à Rádio Universidade de Coimbra, podem escutar e também poderão ouvir na internet. E entretanto, porque este é o spin-off, eu também falei com o Mick Garris. Quem não conhece Mick Garris é o tipo que não só fez as melhores adaptações de Stephen King à televisão, fez The Shining, o Sonâmbulos, The Stand, que, para quem não se lembra, era uma minissérie acerca de uma doença que tinha levado quase toda a população mundial e só uns poucos tinham sobrevivido.
Okay.
E esses poucos juntavam-se.
E é boa essa série?
E essa série é muito boa. Aliás, eu falei com ele e ele disse que até há bem pouco tempo era a série que mais audiência tinha tido nos Estados Unidos.
Ok, tirando agora esta nova leva de séries.
Exatamente, okay. Por isso é que eu lhe falei também disso. E criou o Masters of Horror, que era uma série que juntava todos os realizadores de terror e fazia uma espécie de contos fantásticos.
Ok, uma coisa tipo Quinta Dimensão.
Exatamente. Okay. Aliás, ele é o criador também de Tales from the Crypt e, e do Amazing Stories do Steven Spielberg, produzido pelo Steven Spielberg.
Pronto, portanto, está um gajo até com...
Tem as suas credenciais e eu perguntei-lhe, Mick, amigo, se pudesses fazer um spin-off, que spin-off é que
spin-off
gostavas
de uma coisa
de...
dele, de trabalho dele.
Um spin-off de um trabalho dele, sim.
Então, logo, o
que é que tu gostavas de ver?
Vamos
e ele diz isto.
Interesting question, because I don't usually think in those terms, but since there is a Dr. Sleep that's a sequel to The Shining with a Danny Torrance who's all grown up now, that's already been a book, so that would be interesting, but totally different. Interesting question. You know, the movie that's closest to me personally is Riding the Bullet. Even though it's based on a Stephen King story, it was a very short story, and I created a lot of material that wasn't in it. I set it in a different time period. I put a lot of my own life into that story.
Writing the Bullet is feels like a very personal experience. It's very, very emotional.
It's the most personal movie I've ever made, and it was also a total flop. Nobody went and saw it. But that, I would love to see what happened to that character. You know, because it was set in 1969, which is the year I graduated high school. And, you know, it had a lot to do with love and death. And, you know, I have the feeling that even though loss is horrible and painful, it makes you a better human being, a deeper human being, and a better artist. And that's what that movie is about. And I'd love to see what that character of Alan would be like now. I don't know if it would be commercial. In fact, I'm sure it wouldn't be, but that would be something I'd be interested in exploring.
Okay, thank you very much for your time, and keep on the good work.
Thanks a lot, I appreciate it.
Aqui ainda se ouve José Santiago a lamber botas.
Sim, lamber só os sapatos. Ó, Santiago, então, resumindo, o gajo diz que aquele garoto do Shining...
Ele gostava de saber o que é que tinha acontecido ao garoto do Shining.
Mas ele falou que existe uma obra, é isso?
Existe um livro, uma sequela que não é de Stephen King, mas existe um livro. Ele disse o nome no início, como é que... Dr. Sleep. Dr. Sleep.
Então já existe esse spin-off?
Já existe. Ele diz que tinha a ideia de fazer aquilo, mas que já existe o livro. E outra seria a sequela, ou a continuação da personagem do filme Riding the Bullet, que é um filme interessante, não se pode dizer que é muito bom.
Ele diz que o filme é... Foi um flop?
Foi um flop.
Ele próprio não gosta do filme?
Não.
Correu-lhe mal? Ele gosta do filme?
Ele gostou do filme, não teve aceitação nenhuma nas salas de cinema. Tanto que só teve 2 semanas nas salas de cinema e de tão pouca gente que teve foi direto para vídeo. Mas é uma pequena injustiça porque é um filme. É razoável.
Pronto, ok. Então razoável, merece ir direto para vídeo.
Eu também acho que sim. Pronto. Acho que o erro foi em tê-lo metido nas salas de cinema.
Ora, está, lixaram-lhe a vida com isso.
Meu amigo, eu acho que de Motel X ficávamos por
Habemos
aqui.
Papam.
Habemos Papam. E agora estão abertas as hostilidades, é isso que se diz? Estão abertas as hostilidades a nível de spin-off?
Entretanto, já passou o tempo suficiente para acabar o programa, acho eu.
Já, vamos a isso. Tchauzinho e sejam bem-vindos à segunda temporada de spin-off.